Olá, eu sou Luísa Normê e este é mais um episódio do podcast Amarelo Gema. Faz tempo que eu não venho falar por aqui, mas todo mundo já deve ter percebido que esse ano eu não tô com essa super constância de conteúdo que nem eu tinha ano passado e nos outros anos. E eu acho que o assunto de hoje tem a ver com isso, né? Ultimamente eu trato bastante sobre essa canseira assim, mental que eu tô tendo, e eu acho que a maioria das pessoas estão tendo que trabalham na internet. Mas o assunto de hoje vai ser férias. Como tirar férias sendo uma artista empreendedora que está sempre na internet, postando conteúdo, e principalmente quando tem algum tipo de negócio que não para. Porque assim, por exemplo, eu tenho cursos, né, eu dou aula online, etc. Só que desde 2019 eu tenho esse projeto específico, que é o Clube da Aquarela, que ele não para, assim, ele é tipo todo mês tem alguma coisa, é uma assinatura, então você assina para ter conteúdo todo mês. Todo mês tem uma aula de aquarela, onde eu ensino a fazer um projeto do começo ao fim, e é para iniciantes, para intermediários, para todo mundo consegue fazer. E não tem só isso, mas tem também, tipo, os grupos. A gente tem agora grupo do Telegram também, tem grupo do Facebook. Então, tem as interações lá que acontecem o mês inteiro. Eu mando newsletters, mando coisas. Quando tem dúvidas, eu tento fazer material complementar. E daí tem toda a parte do marketing, né? Que, tipo, eu tenho que estar postando aonde for, assim, pra vir pessoas novas e também pra, sei lá, pra estar presente, né? Essas coisas. Que todo mundo sabe, né, sobre estar presente nas redes sociais e é isso aí. E aí o que acontece é que, então, desde 2019, eu nunca tirei, assim, umas férias de verdade, assim, que eu pudesse desligar por bastante tempo, assim. Eu acho que eu cheguei, sim, a tirar férias de, tipo, uma semana, 2 semanas, mas eu sempre tinha que voltar de férias para fazer muita coisa. E antes de tirar férias, eu fazia muita coisa. Então é como se não dava para descansar direito, porque eu trabalhava em dobro antes, aí tirava férias, aí trabalhava em dobro depois. Então eu não sei, acho que isso não funcionou muito bem. E aí eu fiquei me perguntando como que eu vou conseguir tirar férias de verdade. Inclusive, eu tenho vários cadernos, assim, que é meu caderno de ideias, de anotações, de trabalho, assim, e o que for. Eu tenho há anos, assim, eu vou terminando um caderno, começo outro. Tenho vários. Não são os meus cadernos de pintura, são cadernos de escrever mesmo, de ideia e tal. E em todos eles, eu tenho em algum momento, em alguma página, uma frase que diz: descobrir como tirar férias de verdade. E eu tô até agora assim, tipo, como que eu vou conseguir tirar férias? E nunca dá para parar. Você fica assim, não, mas sempre tem que fazer alguma coisa. E se eu consigo parar, é nessa situação de ter que trabalhar em dobro primeiro. Mas o que eu queria mesmo era não ter que trabalhar em dobro e poder tirar férias. E é aí que vem este podcast, porque é o seguinte, eu não falei para ninguém assim, fiquei anunciando, mas uns meses atrás eu tomei essa decisão de que eu não tinha mais para onde correr. É tipo, mesmo se eu não tô com tudo muito bem planejado, eu vou tirar minhas férias de verdade. Tipo assim, até agora eu não consegui fazer do jeito mais certinho, então vai ter que ser do jeito que dá, sabe? Porque eu não tava, minha cabeça não tava aguentando mais, assim, anos e anos sem descansar a cabeça, e trabalhando em dobro em alguns momentos, e em algum momento você, tipo, você fica louca, assim. Eu acho que eu tava com, eu percebi que em algum momento eu poderia ficar tão, tão esgotada que eu poderia parar tudo que eu tô fazendo e não conseguir mais voltar. Eu acho que se você que tá me escutando tá numa situação parecida, então aqui vai o meu conselho. Porque assim, não fui eu que descobri isso sozinha, isso foram pessoas que estavam à minha volta, principalmente pessoas que já passaram por isso e perceberam que eu poderia cair nesse perigo de, tipo, chegar a uma exaustão tão grande que eu poderia ficar paralisada e aí sim ia parar tudo, tudo, tudo por muito tempo e ia depois ter medo de voltar a trabalhar e de fazer as coisas. Então, para eu não passar por tudo isso, eu fui avisada. Eu fui quase tipo que obrigada, Luísa, você vai agora planejar suas férias e você vai tirar, não importa o que aconteça. Então, por isso que eu digo que eu, assim, vendo outras situações de outras pessoas e no meu caso, eu acho que existem dois futuros, assim, né, para pessoas que nem eu, que trabalham há muitos anos já com coisas na internet, sozinha, empreendendo e fazendo coisas artísticas e conversando com a comunidade e conteúdo e etc, etc, sem descansar direito, que é ou você para e tira férias e dane-se como as coisas estão e tipo, ah, talvez você tenha algum prejuízo, ou às vezes, sei lá, pode acontecer alguma coisa, mas nada muito grave. Já vou falar mais sobre isso. Ou você vai ser obrigada a parar, porque em algum momento você vai ter um surto e aí talvez você não consiga mais voltar. Então, você vai parar de qualquer jeito. Só que uma você não consegue mais voltar e vai ficar traumatizada e na outra você vai parar para descansar e depois você volta. E lida com as consequências, que elas não são absurdas. Então, isso foi uma coisa que eu tive que. Acho que essa foi a parte mais difícil de eu aceitar. É as consequências de parar e de descansar. Eu tenho muita sorte de ter pessoas perto de mim que já passaram por coisas parecidas, que sabem pelo que eu tô passando, e aí eu consegui ver, tipo, amigas que elas. Chegaram nesse ponto, nesse limite, tiveram que parar por força assim mental e não conseguiram mais voltar e ficaram um ano assim sem poder voltar a fazer suas coisas, seus negócios, inclusive trabalhar. E para voltar foi muito, muito, muito difícil e tá tentando voltar aos poucos. O que que eu aprendi vendo essas situações é que quando essas pessoas, essas minhas amigas, falam, estão voltando, não é o fim do mundo. Tipo, tudo que você criou, se você tá há muito tempo, tipo eu que eu tô, não sei há quantos anos já, e você já criou um nome, criou uma história e tudo mais, se você fica um tempo sem aparecer, mas quando você volta, você não perde tudo que você conquistou, que era o que tava na minha cabeça, assim, nossa, mas se eu sumir, assim, por um mês, as pessoas vão me esquecer, sei lá, todo mundo vai sair do meu clube, não vai ter mais ninguém, eu vou perder tudo que eu conquistei. Vou ter que voltar e fazer tudo de novo. E não é verdade. Assim, sei lá, anos e anos de presença online e de conteúdo e sei lá, tipo, prestando serviços que as pessoas gostam do mais, não desaparecem assim. Não é assim que acontece. E aí eu tive que ver isso na minha frente, ver que isso realmente não acontece, vendo em outras pessoas, né, não em mim, porque isso eu não fiz ainda. E aos poucos eu ia me dando conta que não acontece nada grave, tipo assim, claro que eu posso ter menos vendas no mês que eu tirar férias e que eu perca algumas oportunidades e sei lá o quê, sei lá o quê. Mas tudo isso vale a pena. Porque você vai descansar. E aí você vai estar recarregada para fazer o que quiser depois. E você não vai ficar traumatizada e não querer trabalhar nunca mais e nunca mais fazer negócios e sabe, porque é um negócio que cansa. Então, por causa de tudo isso, eu decidi que eu vou tirar umas férias de um mês, agora em outubro. Enquanto eu estou lançando esse podcast, eu acho que eu vou lançar ele exatamente no dia que eu vou zarpar. E é isso. E aí eu vou tirar férias de verdade, no sentido de tipo. Eu acho que eu falei sobre isso em outro podcast. Eu não vou falar o que que eu vou fazer, para onde eu vou, nem nada disso. Porque eu acho que uma das coisas principais dessas minhas férias, isso é uma coisa muito minha, muito pessoal, e eu não vou ficar postando nada sobre isso, nada, zero. Inclusive, isso é um outro tópico deste episódio, que eu já vou chegar lá, sobre postar enquanto você tá de férias. Mas eu vou parar. E aí eu vou voltar em novembro, tipo, comecinho, assim, dia 2, 3. Mas eu já vou, tipo assim, do dia mais ou menos 6. 6 de outubro a 2 de novembro, eu vou estar offline totalmente. E assim, claro que eu fico meio tipo, putz, e aí as pessoas que me seguem vão pensar o quê? Mas assim, eu vou avisar todo mundo, estou avisando agora, por exemplo, eu só vou estar de férias, mas tudo vai estar funcionando. Ou seja, o Clube da Aquarela vai ter projeto novo no dia 15. Todo o atendimento está sendo feito pela minha assistente maravilhosa, Luana. Inclusive, é a minha segunda assistente, onde eu ainda vou falar sobre assistentes e etc. Mas a Luana tá indo super, super bem, então eu tô confiando nela de que ela vai conseguir segurar as pontas nesse mês. E o que ela não conseguiu resolver, bom, nada assim, tipo, eu acho que eu já falei isso alguma vez, mas a minha profissão não faz ninguém morrer, sabe? É, se a pessoa fica com uma dúvida de aquarela, tipo, tudo bem, não, ninguém vai morrer por isso. Então é algo que não tem tanto problema assim, eu não preciso ficar desesperada por deixar isso assim, né, sem ser respondido. Mas assim, normalmente as pessoas escrevem por problemas de plataforma, ah, mas como pagar, como cancelar, como trocar de sei lá o quê, de assinatura, sabe? Coisas mais assim. Então, a Luana pode resolver tudo isso. Todos os projetos já estão bonitinhos, eu fiz, adiantei tudo já, então. Ah, aliás, eu falei que eu não ia trabalhar em dobro e realmente não estou trabalhando em dobro, porque outra decisão que eu tomei foi que eu não ia trabalhar em dobro para tirar de férias. E aí eu tive que ter alguma estratégia para como que eu vou continuar o meu projeto de recorrência, né, que é o Clube da Aquarela, sem precisar em algum mês fazer tipo três projetos para, sabe, ou quatro em vez de um, porque eu preciso ter para os próximos meses. Então, eu pensei em várias soluções. E a que eu gostei mais foi que, por sorte, ano passado eu tinha uma turma de aquarela regular, que era presencial. E por causa da pandemia ela virou online. E eu tive que começar a gravar aulas online para essa turma. E são coisas que não é que nem eu dou pro Clube da Aquarela, porque o Clube da Aquarela são tipo projetos, tipo uma pintura completa para fazer de algum tema. Já nessa minha aula regular, eu ensinava técnica pura, tipo, ah, hoje vamos ver só pincelada, ou então só fazer sombra, ou só fazer flores, ou coisas assim. E eu sei que o pessoal do clube se interessaria muito por isso. Só não era o estilo do que eu fazia dos projetos, então não me entrava na cabeça que eu pudesse fazer alguma coisa assim. Mas aí quando eu pensei, cara, eu já tenho essas aulas gravadas, eu só preciso, tipo, adaptar elas, né? Dar uma editada para fazer mais sentido, juntar várias, né, para dar o tempo certo de 1 hora, 1 hora e meia. Normalmente são os projetos. E pronto. E assim, no começo eu fiquei bem nervosa. Aí o que que os alunos vão pensar? E o que que eles vão achar? Mas eu já fiz o teste antes de viajar, né? Porque senão eu ia ficar meio louca. Então, em setembro, o projeto do clube já foi uma dessas aulas. E foi a aula de sombras. Então, a gente treina bastante técnica de sombra na aquarela. Como fazer tipos diferentes de sombra. E depois a gente pratica em um objeto e em fruta. E para meu alívio, os alunos gostaram muito, estão gostando muito. Então eu falei, tá, vai dar certo. Então tudo bem, então eu posso continuar com essa ideia. E pro projeto de outubro vai ser luzes. Então já que a gente viu sombras em outubro, a gente vai ver como fazer luzes na aquarela. E em novembro eu não vou dizer o spoiler, mas vai ser outra aula também. Então eu peguei 3 meses em que eu vou passar essas aulas de técnica pro pessoal do clube. Porque era o tempo que eu precisava para, tipo, era meio que um pré para descansar, tipo assim, para não trabalhar em dobro antes das férias, para não trabalhar nas férias e para não trabalhar em dobro no pós-férias. Então, por isso que eu peguei esses 3 meses. E mesmo assim, eu tive que fazer muita coisa, mas foi muito mais calmo do que eu ter que inventar aulas novas, né? Eu tô mais, tipo, adaptando essas aulas que eu já tinha. A outra coisa que eu tô tentando tomar muito cuidado, que eu também fui avisada para não fazer, é ficar aceitando projetos para pós-férias. Que eu faço isso sempre, tipo, inclusive as minhas últimas férias que eu tirei, que foi em dezembro, que foram só 2 semanas, logo depois que eu voltei de férias, assim, voltei 3 dias depois eu já tava indo para São Paulo para gravar curso com a Domestika. Que aliás, ó, tem um curso meu de cores na aquarela. Os links de tudo estão no meu Instagram. Vão lá ver no meu Instagram, arroba Luiza Normei. Mas, então eu trabalhei muito antes das férias, porque eu tava terminando o curso, e aí, mais todo o resto das coisas que eu faço. E aí, tirei férias, depois das férias eu fui já gravar. Então, assim. Ai, maluquice. E aí, pra agora, tipo, nossa, tava vindo muitas oportunidades pra novembro. E eu não conseguia recusar até que eu tinha que colocar na cabeça, eu coloquei no papel assim, você vai recusar tudo, absolutamente tudo. Porque se essas férias não funcionarem para você descansar, vai ser tudo em vão. Então, tudo, tipo assim, a única coisa que você vai continuar tendo normal é o clube, porque tá tudo sob controle, você tem um assistente te ajudando e tudo bem, mas você não vai entrar em nada. Até porque eu não tô numa situação assim de, meu Deus, se eu não tiver muito mais dinheiro nesse mês, eu vou não conseguir pagar meu aluguel. Não, tipo, isso é uma coisa assim que eu sempre tive de planejamento financeiro desde nova. Então nunca foi um problema, mas eu meio que atuo como se fosse assim, eu vivo atuando como se eu tivesse correndo atrás de, sei lá, de dívidas, sendo que eu nunca tive isso, mas tá. Isso é um outro assunto. Eu não aceitei nada, recusei tudo. Os que eu tinha aceitado, eu, tipo, não, 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 não quero mais. Então, recusei tudo. É, já falei com a Luana tudo que ela tem que fazer. Falei para ela me mandar mensagem só se for algo muito doido, mas, tipo assim, acho bem pouco provável. E me avisar uma coisinha ou outra, mas é isso. E é isso. E vai ser, tipo, eu vou dar uma desaparecida. Quem sabe quando eu voltar eu até conto o que que eu fui fazer, mas por enquanto eu vou deixar quieto. E eu vou levar comigo, isso é uma coisa que eu nunca fiz antes, eu acho, em viagens desde que eu sou adulta, que é levar comigo um caderno para desenhar na viagem. Ah, já disse que eu tô viajando, né? Mas eu vou viajar mesmo. E aí, tipo, eu no meu podcast, no meu episódio anterior, eu falo sobre como eu tô me desbloqueando, né, artisticamente. E uma das coisas que eu comecei foi isso, de desenhar mais na rotina, pintar e tal. E eu tô gostando muito, semana passada eu fiquei super bloqueada de novo por causa dessas minhas férias que eu vou tirar. Eu comecei a ficar extremamente ansiosa. E aí eu não consegui desenhar direito, mas eu pensei, eu não posso ficar um mês inteiro de novo sem tocar num, tipo, sabe, num lápis. Vai voltar tudo de novo, meus bloqueios. Então eu tô levando comigo um kitzinho assim. Tô até levando aquarela, vamos ver o que que vai dar. E vou tentar, tipo, praticar, assim, só um pouquinho, pintar um pouquinho. Nada grandioso. Então, vamos ver como é que vai ser isso quando eu voltar, eu conto como foi essa experiência específica de pintar, assim, nas férias. Tem, assim, um assunto que eu queria falar sobre férias. E por que que eu também tô fazendo esse episódio? Porque eu quero servir como exemplo, um exemplo que eu nunca encontrei. Eu não consigo encontrar pessoas que trabalham com o que eu trabalho, mais ou menos assim, né? De tipo, artista, empreendedora, que tem negócio na internet, etc, etc, produz conteúdo, que tira férias de verdade. Todo mundo fica tipo, ah, tá, tirei férias, mas aí a pessoa fica postando no Instagram as férias. E onde que tá? E não sei o que lá. E eu fico assim, caramba. Tipo, ninguém desaparece de verdade e ninguém, tipo, desaparece um mês. Sabe? É sempre, ah, uma semaninha de férias, coisa e tal. E até quando ficam grávidas, nossa, de repente, um monte de mulheres que eu sigo, assim, principalmente gringa, ficaram grávidas no último ano. Tá todo mundo parindo. E o que me choca muito é que a maioria delas continua online. Tipo assim, tá ali, recém-nasceu o filho, fica ali postando no Instagram, fica fazendo vídeo pra YouTube. E eu fico, como assim? Caramba, sabe? Eu não sei até que ponto é uma necessidade real, do tipo, se ela não fizer isso, o bebê não vai conseguir comer. Ou é um medo, do tipo, se ela não fizer isso, as coisas vão desandar e vai ser um grande problema, que era o medo que eu tinha. Ou a pessoa realmente é meio, gosta assim, não sei. Não sei quem é que gosta de ficar o tempo inteiro online e ficar postando coisa. Eu não sei, eu não gosto. Eu me canso. Mas assim, eu acho isso um péssimo exemplo, não sei. Aí parece que ninguém pode descansar de verdade, ninguém pode dar uma desaparecida. Então assim, eu vou ser a prova viva aqui, que eu vou dar uma desaparecida de um mês, depois eu conto o que aconteceu. Vou dizer se eu virei mendiga depois que eu voltei e todo mundo me esqueceu. Meu Instagram ficou zerado. Não, eu vou fazer isso porque eu tenho certeza que não vai acontecer nada demais. E que eu posso me permitir esse descanso. Assim como as pessoas que são CLT, caramba, elas têm as férias delas, ninguém fala nada, e ganha até 13º, tem tudo isso, e por que que eu não posso ter? Tá tudo bem que, tipo, eu faço o meu negócio, eu não tenho chefe, tem essas vantagens, mas por outro lado, caramba, tipo, a gente precisa descansar, senão como é que eu vou ter boas ideias? Eu não consigo mais ter boas ideias, não consigo mais me engajar e criar coisas novas se eu não descanso direito. Então, não tem o que fazer. Mas tá. O que que eu quero também resumir tudo isso, né? Todo esse assunto, que é o que eu quero fazer quando eu voltar de férias. Começar a replanejar o meu negócio e talvez vida, colocando férias de verdade no meio. Ou seja, não ficar todo ano tendo. Ah, não, tudo bem, eu sempre vou tirar férias, sei lá, em dezembro. Mas aí eu vou trabalhar em dobro antes e vou trabalhar em dobro depois. Tipo, isso não é férias de verdade. Planejar o seu negócio pensando que você vai ter um tempo no ano que você vai realmente tirar férias e que você vai ser férias de verdade para você. Aí depende de cada um. Para mim, férias de verdade é tipo, eu não abro e-mail, redes sociais, nada. Não publico nada. Não respondo e-mail de ninguém, nem nada. E não fico trabalhando em excesso antes e depois. Então, como que o teu negócio vai ficar vivo nesse tempo que você vai estar pausada? Então, tipo, pensar nessa parte, sabe? A gente pensa em várias questões do negócio e como é que vai ser isso, aquilo, como é que vai ser lançamento, como é que vai ser, sei lá o quê. Mas alguém pensa como que tu vai tirar férias? Eu nunca cheguei a pensar direito, eu só fui indo com o bonde. E agora que eu cheguei no meu limite, eu fui obrigada a parar. E tipo assim, eu nem tenho um planejamento para as minhas férias. Eu realmente estou apostando de que não vai dar nenhuma grande merda. Só isso. Porque eu não tenho outra escolha, basicamente. Se eu quiser continuar com isso. Porque se eu ficar doida, depois eu vou acabar dizendo, então tá, eu não consigo mais fazer esses negócios meus, tenho que fazer outra coisa, ou sei lá, o que que eu vou fazer. Então é isso. Então, quando eu voltar e eu começar a estudar sobre isso, eu vou estudar mais sobre planejamento e tal. Tiver bons insights, trarei um episódio para vocês sobre isso, que eu acho que seria muito útil, né? Bom, acho que último assunto. Eu não sabia se eu ia falar sobre isso, mas para ninguém ficar assim, ah, mas o que vai acontecer depois? Para os curiosos. Então, todo esse processo de descansar, de começar a aceitar que eu vou tirar férias e tudo mais. E não pegar coisas em dobro. Eu falei, acho que essa palavra muitas vezes hoje. Mas isso me fez abrir muito a minha cabeça. E também esse lance de eu continuar, de eu voltar a ter na rotina mais arte e pintar mais vezes e tudo mais. Começou a me vir muitos insights e, tipo, para onde que eu quero ir. Eu senti que em 2021 eu fiquei sem objetivo. Eu vou falar mais sobre isso em algum outro episódio, sobre objetivos e onde você quer chegar, porque. Eu percebi que o meu objetivo até 2020 era viver da minha arte. Tipo, inventar as coisas que eu quero, fazer os negócios que eu quero e conseguir me sustentar com isso e ficar tranquila. Esse era o meu objetivo. Só que, só depois que eu alcancei esse objetivo, eu percebi como ele é vago, ou como ele é superficial. Isso não é um objetivo que vale para uma vida, sabe? Quando você alcança isso, aí você já tem que ir atrás de outro totalmente novo. E esse foi meu problema, tipo, eu conquistei o que eu queria começo de 2020, assim, de tipo, de realmente ficar bem estável, né? Até então era tipo uma montanha-russa muito doida, os meus negócios. E aí eu fiquei estável, mantive estável, tô estável até agora. Claro, esse ano deu umas caídas aí, porque eu fiquei meio sem saber o que que eu queria da vida, então. Mas tá, mas mesmo assim eu continuo estável. E aí eu fiquei assim, tá, e agora o que que eu faço? Não sei o que eu faço. Eu continuo o que eu tô fazendo, mas aí eu continuei fazendo o que eu tava fazendo, meio sem vontade, porque eu preciso ter um grande objetivo para alcançar. E algumas pessoas podem dizer, ah, agora teu objetivo é crescer mais. Mas assim, isso não me engrandece. Crescer mais, sabe? E crescer mais para quê? Para ter mais dinheiro? Isso, não sei, eu não consigo me motivar por dinheiro. O lance de me sustentar é só pra eu ficar de boa, assim, pra eu ficar relaxada, tipo, não ficar nervosa. Não era porque eu precisava de muito dinheiro, era só tipo, quero fazer minhas coisas e não quero ter que ficar sem pagar aluguel. Era isso. E poder, sei lá, comprar meus materiais de arte e equipamentos e coisas assim, sem problema. Mas além disso, e aí? E aí o que aconteceu foi que conquistei, e aí eu fiquei um tempo assim, meio sem saber o que fazer e com muita coisa para ter que lidar, porque as coisas cresceram. Então, aí que eu tive que contratar assistente, editora de vídeo, sei lá o que, mudar site, fazer um monte de coisa. E enquanto eu tava todo nesse processo, em 2021, eu tava tentando encontrar o que que eu faço agora, tipo, para onde que eu vou. E eu acho que foi só agora em agosto, quando eu tive meus super bloqueios criativos e. Que eu tava extremamente desanimada, querendo, tipo, largar tudo. Que eu comecei a ter mais insights quando eu decidi que eu ia tirar férias, quando eu decidi que eu ia voltar a desenhar na minha rotina e tudo mais. Eu comecei a enxergar de novo um objetivo, que é um objetivo que eu acho que ele até tá comigo há muitos anos, mas eu nunca peguei ele de verdade. que tem a ver com a arte. Assim, quem tá me escutando já tá há um tempo aí no clube, ou o que for, vai achar que eu já falava sobre isso, e realmente falava. Porque eu digo que o clube é um espaço para você fazer, ter mais arte na sua rotina. Só que eu acho que dá para ir mais a fundo nisso. E eu não acho que o clube, do jeito que ele tá agora, ele é a melhor versão dele mesmo, assim, não, eu acho que, pensando bem, assim, tipo, como eu posso ajudar as pessoas de verdade a colocarem arte na rotina delas e ser parte da vida delas como algo humano, e não como um dom, não como algo mega especial, doido, ou que é só para algumas pessoas. Não, é tipo fazer arte da mesma forma que você caminha, que você cozinha, que você escreve, que você lê, sabe? É mais uma habilidade humana que, sei lá por que a nossa cultura acha que ela é só para algumas pessoas de dom e ninguém mais pode mexer nisso, e eu acho uma grande besteira. Acho todo mundo, e tipo assim, ninguém precisa ser o melhor do mundo. É que nem escrever, todo mundo escreve, né? Agora, todo mundo é escritor e fica escrevendo livro? Não, sabe? É a mesma coisa, assim, tipo, eu acredito que todo mundo pode fazer arte. Não quer dizer que todo mundo vai ser artista. Mas acho que ter arte na sua vida faz diferença e faz a tua vida ficar melhor. E eu vejo isso como meu grande objetivo. E esse é um objetivo que eu posso carregar comigo até eu morrer. Porque ele não é uma coisa pontual. Então, tipo, ah, o que que eu faço agora? Eu tenho esse meu clube de assinatura. Como eu posso deixar esse clube de alguma forma que melhore mais ainda, como as pessoas, como os alunos se relacionam com arte na vida deles? Sabe? Ah, e depois eu posso, sei lá, escrever um livro, ou então fazer um outro curso, ou o que for, sabe? Mas sempre com esse objetivo na cabeça. Então, para mim, isso dá infinitas possibilidades. E me deixou muito mais relaxada que eu não vou ter esses meus bloqueios e desmotivação de novo, assim, pelo menos não agora. Então eu tô bem empolgada para quando. Muito empolgada com as minhas férias, muito empolgada para voltar descansada e muito empolgada para começar coisas muito doidas que eu espero que melhorem muito a vida de vocês e a minha também, de todos, e traga mais arte pra gente. Mas é isso. Eu acho que não tenho mais o que falar. Eu só estou aqui me preparando a minha mala. E é isso. Tirem férias. Planejem suas férias. Pelo amor de Deus. Postem que vocês estão de férias e desapareçam. Vamos mostrar que tem pessoas que fazem isso e conseguem e sobrevivem. Eu vou fazer isso. Vou dar aquela sumida e depois eu apareço e digo: ó, galera, tá tudo certo. Nada aconteceu. Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau.